Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audiência com a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no âmbito da anteproposta de Lei 3.11 do Bloco de Esquerda, que altera a Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, e da anteproposta de Lei número 4/11 do Governo, que altera a Lei número 17/2014, 10 de Abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Eu queria, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, cumprimentar a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares de Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, cumprimento todos os senhores deputados regionais, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, deputado Francisco César. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto tê-los aqui connosco e vamos então iniciar esta audiência, começando por dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar Regional, deputado Francisco César. Tem a palavra, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A razão pela qual, primeiro de tudo, agradecer ao Presidente da Comissão a pronta resposta à nossa solicitação para a audição nesta Comissão Parlamentar. Não é a primeira vez que venho a esta Comissão Parlamentar, é sempre com gosto que cá venho e que me encontro com o Sr. Presidente e com as senhoras e com os senhores deputados. A razão que nos traz aqui está relacionada com, provavelmente, um dos assuntos que mais importância tem para a Assembleia Legislativa, para o Governo dos Açores e, julgamos nós, para o povo açoriano. Este é, talvez, dos assuntos que mais importância tem para nós. Como sabem, somos 9 pequenas ilhas, rodeadas por um enorme oceano. E é deste oceano que dependemos e é com este oceano que vivemos. E, portanto, o uso que se faz deste oceano que nos rodeia é para nós não só uma preocupação, como é fundamental para a nossa vivência enquanto povo. Nós estamos aqui numa situação quase inédita. Nós temos em discussão 2 anteprepostas de lei que ainda não foram enviadas para a Assembleia da República. E é inédito vir à Assembleia da República, digamos, apresentar 2 propostas que ainda não são, digamos, finais em termos de escrutínio da parte do Parlamento dos Açores. Mas não for este um assunto tão importante como é para nós o uso do nosso mar, que nos obrigou a cá vir por uma questão de cortesia, por uma questão de bom relacionamento institucional, dar nota da nossa preocupação em relação ao uso do nosso mar. E o que está em causa tem a ver com a Lei 17/2014, de 10 de Abril, que é a Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. É talvez das poucas leis a que o Parlamento dos Açores, a quando da sua consulta, deu parecer unânime negativo. E deu parecer unânime negativo, perdoem-me as senhoras e os senhores deputados, para que eu possa fazer aqui uma breve leitura das razões pelas quais nós demos parecer negativo e que motivam a existência de 2 propostas, anteprepostas de lei, que depois serão brevemente apresentadas, se o Sr. Presidente assim o permitir, com 2 anteprepostas de lei que têm exatamente o mesmo objetivo. E o objetivo é que os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores tenham uma palavra primordial a dizer naquela que é a gestão do nosso espaço marítimo. Sr. Presidente, se me der licença. O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na sua primeira versão, estabelecia que a Região Autónoma dos Açores abrange, para além das suas 9 ilhas e dos seus ilhéus, o mar circundante e os seus fundos, definidos como águas territoriais e zona económica exclusiva nos termos da lei. A ideia de território regional é claramente assumida na revisão do Estatuto Político-Administrativo, operada pela Lei de número 2 de 2009, de 12 de janeiro, onde se especifica que são parte integrante do território regional as águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental contíguos ao arquipélago. Concomitantemente são reconhecidos no quadro estatutário os direitos da região sobre as zonas marítimas portuguesas, que se consubstanciam quanto às águas interiores e ao mar territorial, no direito a exercer conjuntamente com o Estado poderes de gestão e, quanto às demais zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional, uma gestão partilhada pelo Estado com a região, exceto quando esteja em causa, obviamente, a soberania e integridade do Estado. A densificação destes princípios não pode deixar de levar em linha de conta, em toda a sua latitude, o princípio de subsidiariedade escrito no número 1 do artigo 6º da Constituição da República como critério supletivo de distribuição de poderes. Aliás, como referem Jorge Miranda Gomes Canutilho na sua Constituição Portuguesa anotada, a concreta conformação no âmbito da autonomia político-administrativa das regiões autónomas no espaço deixado em aberto pela Constituição, não pode ser determinada à margem do princípio de subsidiariedade, pelo que este critério deve ser tomado como orientador de repartição de competências entre o Estado e demais pessoas coletivas de população e território. E no quadro de uma adequada ponderação dos interesses em presença, é mais fácil admitir a proteção dos interesses públicos a uma escala integrada e supralocal, com a consequente possibilidade de assim melhor satisfazer nos casos em que a instância integradora se situa no plano regional do que quando ela se encontra ao nível central. As pescas, o mar, os recursos marítimos são matérias de competência legislativa da própria região e no uso desta competência a Assembleia Legislativa já legislou, entre outras, sobre a revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, a extração de inertes, o exercício da pesca e a aquicultura. No plano da conservação da natureza e de proteção da biodiversidade, a região foi pioneira ao criar e estruturar o seu próprio parque marinho. O Mar dos Açores, reconhecido como um santuário único na Europa, alberga um autêntico tesouro de biodiversidade que se estende para além das 200 milhas marítimas e que demanda um esforço consistente no sentido da sua conservação. O Parque Marítimo dos Açores integra 11 áreas marinhas protegidas, 4 das quais se situam na plataforma fora da zona económica exclusiva. Importa, em sede de elaboração de instrumentos de gestão de espaço marítimo, garantir critérios de coerência biogeográfica e que a exploração de recursos se fará segundo rigorosos critérios de sustentabilidade. Todos os argumentos aduzidos remetem para a importância de ser a região autónoma dos Açores, com o conhecimento científico e experiência que detém, a elaborar os planos de ordenamento até às 200 milhas, sem prejuízo do óbvio dever de consulta prévia. O regime de elaboração dos instrumentos que a atual lei propõe, suscita duas questões essenciais. Por um lado, admite-se uma competência concorrencial do Governo da República com os órgãos de governo próprio das regiões autónomas, onde deveria operar o princípio da subsidiariedade. Aliás, trata-se de uma lei de bases, cujo desenvolvimento para território regional é competência das Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Por outro lado, ao atribuir exclusivamente ao Governo da República O poder de elaborar os instrumentos de gestão relativos ao espaço marítimo para além das 200 milhas marítimas, apenas com uma mera audição das regiões autónomas, não só não é respeitado o princípio da gestão partilhada, como pode-se colocar sem crise a coerência biogeográfica do instrumento, o Parque Marítimo dos Açores, e a gestão das suas áreas protegidas pelos órgãos de governo próprio da região, como acontece desde 2010. Este foi o parecer que esta Comissão deu em, julgo eu, 2014, à atual Lei de Bases. E isso motivou pelo facto da atual lei não respeitar duas premissas base salvaguardadas, quer na Constituição, quer no próprio Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que, lembro, foi nas suas normas fiscalizado pelo Tribunal Constitucional e, portanto, sobre esta matéria não pode levantar dúvidas quanto à sua constitucionalidade, há duas matérias que foram totalmente respeitadas. Uma tem a ver com a questão da gestão conjunta e outra tem a ver com o conceito de gestão partilhada, que, aliás, a atual lei nem sequer consagra nas suas definições. Isto motivou duas anteprepostas de lei. A primeira, salvo erro, do Bloco de Esquerda, que basicamente assenta em dois princípios. A primeira tem a ver com o estabelecimento de novos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional, em que há um, digamos, um instrumento chapéu de intervenção do Estado, ao qual diz respeito ao Estado o estabelecimento de um conjunto de prioridades estratégicas para todo o mar. E depois há dois níveis de instrumentos de intervenção que cabem aos órgãos de governo próprio da região autónoma fazer esta intervenção e a própria legislação. Estou a fazer uma intervenção muito, uma apresentação muito ligeira, porque temos o deputado do Bloco de Esquerda que poderá fazer essa apresentação. Em relação à anteproposta de lei feita pelo Governo dos Açores, basicamente o que faz, em primeiro lugar, cria os dois conceitos de gestão conjunta e de gestão partilhada, que na atual lei de 2017 não estão consagrados, e depois remete para o poder legislativo regional toda a gestão, através de decreto legislativo regional, há a possibilidade da Assembleia estabelecer isso, toda a gestão do espaço marítimo nacional, obviamente em parceria com o Governo da República, e para além disso, como prioridade também tem a questão do licenciamento de uso privado do espaço marítimo nacional. Em traços gerais, as duas antepropostas de lei têm estes objetivos, mas o que vos queria deixar como ponto essencial é a contestação unânime do Parlamento dos Açores em relação à atual lei de bases de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Sr. Presidente, desculpe esta tão longa apresentação, mas achei que era necessário pôr em vista o ponto de vista da Comissão.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Tem a palavra agora o Sr. Deputado da Assembleia Regional, João Vasco Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentá-los a todos. Na perspectiva, quase ficou tudo dito relativamente à percepção que existe nos Açores relativamente a este tema e para o Partido Socialista, embora seja praticamente unânime, como bem disse o Sr. Presidente da Comissão, a contestação ao diploma, tal qual está, por não considerar aquilo tal qual como nós entendemos que deve ser considerado. E só acrescentar duas notas que me parecem importantes, porque quer com a reformulação resultante da redefinição em curso da extensão da plataforma atlântica dos Açores e da Madeira, ou sem ela, o que é facto é que o espaço marítimo português, em mais de 50% dessa sua área, é ocupada pelas zonas relativas à Madeira e aos Açores, portanto isso deve ser tido realmente em conta. E, portanto, tudo tem a ver com a expressiva maioria percentual da extensão dos gabros e basaltos das crostas oceânicas, atlântica, em comparação com o soco continental granítico que bordeja o continente até ao talude continental imerso. Portanto, a ideia, no fundo, é que não fará qualquer sentido que, tendo uma tão extensa área na nossa área de jurisdição, digamos assim, ou relativa aos Açores e à Madeira, que isto seja, de alguma forma, regulado à distância e por controle remoto, com um intuito puramente centralista, o que nós de todo não corroboramos e não nos revemos. E, portanto, no fundo, era apelar a essa razoabilidade e à justeza de considerar que essa gestão partilhada e alguma vez noutras partes conjuntas, sem desrespeito, obviamente, por tudo o que concerne questões relativas à segurança e à defesa nacional, que deve haver aqui uma componente muito forte de gestão efetuada também com controle e supervisão e inclusivamente legislada pelos Açores. Portanto, basicamente é esse o nosso sentir, é o sentir com pequenas nuances de diferença, é o sentir da população açoriana e refletida no Parlamento, tal qual está no Parlamento açoriano. E, portanto, era isso, Sr. Presidente, que me aprazia dizer para já. Passando.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda da Assembleia Regional, António Lima. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados da Comissão e agradecer também por esta audição. O deputado Francisco César já fez uma introdução sobre as razões que levam a que tenham surgido estas propostas. A proposta de lei do Bloco de Esquerda surgiu em abril, efetivamente porque há um consenso e, na nossa opinião, também há uma atual lei de bases de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional que não faz efetivamente valer os direitos das autonomias na gestão e ordenamento do espaço marítimo nacional. E numa altura em que o mar é visto cada vez mais como uma área de grande potencial de desenvolvimento para o país, mas em muito particular para os Açores, cuja área marítima adjacente é, obviamente, enorme e tem um potencial cada vez mais reconhecido e que também é cada vez mais, tem cada vez mais interesse económico, não só nas áreas na investigação científica e na área da biotecnologia, por exemplo, mas também até na própria exploração dos fundos marinhos, porque há um interesse cada vez maior nessa área e importa, obviamente, regular e importa que haja uma intervenção pública nesta matéria muito, muito forte e que os Açores tenham e a sua população tenham uma palavra definitiva a dizer sobre aquilo que se faz e o subordenamento e a gestão do espaço marítimo adjacente aos Açores. Neste contexto está a atual de lei de bases, não é, que foi aprovada na anterior legislatura. O Estatuto Público Administrativo, como já foi referido, prevê efetivamente a gestão partilhada do espaço entre a região e o Estado do Mar contigo aos Açores e, no nosso entender, esse preceito não está previsto, não está refletido na atual lei de bases do espaço marítimo nos Açores. O Bloco de Esquerda nos Açores tem tido proposta e pensamento sobre esta matéria, não só nas áreas tradicionais do mar, como a pesca, como o transporte marítimo, a nata de recreio, mas também apontando a área da biotecnologia ligada a uma forte investigação científica que já é feita nos Açores, através do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores e do IMAR, o Instituto do Mar, sediados na Horta, que têm um trabalho de fundo, um trabalho importantíssimo e que podem efetivamente catapultar a investigação científica e o desenvolvimento biotecnológico nos Açores com base na investigação do seu mar. Como sabem, o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre esta matéria, não sobre esta lei de bases concretamente, mas sobre o Decreto-Lei 38 de 2015 que desenvolveu a atual lei e considerou que ela não seria, que ele não é inconstitucional, efetivamente, uma decisão que não foi, como sabem, unânime, foi uma decisão em que houve, julgo eu, se não me falha a memória, 6 votos de vencidos e que, apesar disso, não fechou a porta a que existissem outras soluções que, no atual quadro constitucional, pudessem ser implementadas, que pudessem ser construídas, garantindo, obviamente, a sua constitucionalidade e a conformidade com o Estatuto Político Administrativo. E, neste sentido, foi desta, com base nesta decisão do Tribunal Constitucional, que procuramos conformar a nossa proposta àquilo que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional nessa matéria. A nossa noção de proposta de lei tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro e mais importante é, sem sombra de dúvida, atribuir às regiões autónomas a exclusiva responsabilidade para elaborar os planos, elaborar e aprovar os planos de situação e planos de afetação que seriam criados sob o chapéu de um plano estratégico nacional para o mar, aprovado na Assembleia da República. Um plano estratégico um pouco, fazendo um paralelismo com aquilo que existe para o território terrestre, com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que deverá ser um documento orientador e definidor das grandes estratégias para o mar. Esta é uma opção que deriva, obviamente, da importância que o mar tem para o país e que não deve estar ao sabor de mudanças de governo que podem pôr em causa uma estratégia mais ampla que deve existir para o mar e que deve ser o mais alargada possível e que deve estar na Assembleia da República e não totalmente concentrada a política do mar no governo como se prevê atualmente na atual lei. Esta é a segunda alteração que propomos à atual lei. A terceira prende-se com a questão das concessões, que procuramos também eliminar as concessões a 50 anos, porque consideramos que o mar e as suas riquezas não devem ser um bem a concessionar e a entregar em mãos de privados durante 2 gerações. Julgamos que isso não deve acontecer e é uma alteração que também propomos em conjunto com uma alteração na hierarquia de valores que diz respeito no caso de haver conflitos entre diferentes atividades. Aquilo que está previsto atualmente é que a mais-valia económica tem prioridade, é o principal fator em caso de conflito, fator de decisão em caso de conflito entre várias atividades, e consideramos que o que deve existir é uma prioridade à compatibilização entre setores existentes e a sustentabilidade ambiental. Ou seja, colocamos como prioridade máxima a sustentabilidade ambiental e a compatibilização entre diferentes atividades, em detrimento de ganhos económicos imediatos que possam até pôr em causa o desenvolvimento futuro, o desenvolvimento económico e social, nesse caso falando mais especificamente dos Açores, mas essa alteração obviamente aplicaria-se a todo o espaço marítimo nacional. Fundamentalmente são estas as alterações que propomos e é com base nestes objetivos que apresentamos a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia, do PSD, da Assembleia Regional dos Açores. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, aos Srs. Presidentes, Srs. Deputados, em primeiro lugar, o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade para reunir connosco. Não vos vou propriamente falar sobre o conteúdo destas antepropostas, mas queria, antes de mais, aproveitar esta ocasião, porque acho que ela é importante, para sensibilizar as senhoras e os seus deputados para a necessidade de alterar esta legislação, que teve, como já foi dito, e também do PSD Açores, parecer negativo, e aqui faço um parênteses, para não só está em causa esta legislação, a lei de bases, como também o decreto-lei que a desenvolveu, que posteriormente também, no nosso entendimento, deve ser revisto. E há, portanto, dois conjuntos de razões para rever esta lei. Desde logo e em primeiro lugar, porque ela, no nosso entendimento, não salvaguarda e não respeita as competências das regiões autónomas e, neste caso, da região autónoma dos Açores, como já foi vastamente referido pelo Presidente da nossa Comissão e pelos colegas que me antecederam, mas há uma outra razão que, no nosso entendimento, reforça a necessidade de se alterar esta legislação. É que é uma mais-valia, no nosso entendimento, para Portugal assegurar uma participação mais ativa dos Açores na gestão e no ordenamento do nosso espaço marítimo. É uma mais-valia por razões que estão relacionadas com a nossa própria localização, que é uma razão óbvia, relacionadas com a nossa cultura e com a nossa experiência marítimas, e há também uma outra razão que está relacionada com o conhecimento científico que a própria região tem nessa matéria e a experiência que tem nesta matéria, experiência desde logo também a nível legislativo. E, portanto, assegurar esta participação mais ativa da região autónoma dos Açores na gestão deste imenso mar que nos rodeia é um interesse nacional e não é só um interesse dos Açores. E, portanto, em diálogo construtivo entre a Assembleia Regional e a Assembleia da República, entre os governos, o Governo Nacional e o Governo da Região Autónoma dos Açores, há aqui a necessidade de construir-se um diálogo positivo e clarificador de muitos aspectos que estão subjacentes a esta legislação, porque, desde logo, a questão do conceito de gestão partilhada, que é um conceito que precisa ser clarificado, precisa ser densificado, porque não basta este conceito estar estipulado e como está na lei, mas depois é preciso saber como é que ele se operacionaliza e como é que se faz essa gestão partilhada. E, portanto, é esta sensibilização que, da nossa parte, acho que é importante e que pode ser um aspecto positivo desta reunião, mesmo antes de formalmente as anteproposta terem chegado à Assembleia da República, pensamos ser útil que esta apresentação seja feita e que esta sensibilização seja feita junto das senhoras e dos senhores deputados que terão a última palavra nesta matéria, na aprovação posteriormente destas antepropostas, da necessidade de alteração desta legislação, por razões legais, no nosso entendimento, mas sobretudo por razões também de interesse nacional, porque é vital e é uma mais-valia assegurar, nesta aposta que Portugal quer ter e que os Açores querem ter no mar, assegurar uma participação mais ativa da região autónoma dos Açores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Alonso Miguel, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar os senhores deputados da Comissão de Agricultura e Mar, agradecer também a oportunidade de nos receberem, e desde logo dizer que subscrevo e sublinho as intervenções que me antecederam. Como disse o Sr. Presidente da Comissão, o deputado Francisco César, a posição de todas as forças políticas nos Açores foi unânime sobre esta lei, sobre o decreto que a desenvolve, e portanto o CDS está obviamente de acordo com os pressupostos que estão na base destas duas antepropostas de lei, nomeadamente ao nível do aprofundamento da autonomia, da defesa e salvaguarda dos interesses da região sobre as zonas marítimas, nomeadamente ao nível da gestão partilhada do mar, e portanto, aliás, até por isso o CDS apresentou por duas vezes no Parlamento Regional um projeto de resolução que pretendia a definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da região sobre as zonas marítimas, nomeadamente através da criação de uma comissão eventual que pudesse estudar e elaborar projetos de iniciativas para o efeito e para definir o conceito da gestão partilhada do mar, até no sentido daquilo que dizia o Sr. Deputado Luís Garcia, e esses projetos de resolução feliz ou infelizmente foram chumbados na altura, porque também na altura estava em fase de criação uma comissão eventual para a reforma da autonomia, onde eventualmente caberia o tratamento deste assunto, mas o que releva é que, de facto, é importante, e nós temos que, de uma vez por todas, definir o que é a gestão partilhada do mar, porque, de outra forma, quando chegarem os momentos importantes, ninguém se entende sobre esta matéria e, portanto, urge, de facto, esclarecer esta definição e operacionalizar esta gestão partilhada do mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado da Assembleia da República, Sr. Deputado António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas da Assembleia Regional. É dizer que, de facto, quando foi feito este parecer, eu também votei contra, portanto, não posso ter outra posição coerente de não ser, de continuar a estar contra aquilo que então foi aprovado na Assembleia da República, estava eu na Assembleia Regional. Dizer-vos que esta é uma audiência, de facto, muito atípica. É uma pré-sensibilização e esperemos que possa existir uma sensibilização no decorrer dos trabalhos da Comissão, porque no curso dos trabalhos da Comissão, naturalmente, que haverá pareceres jurídicos, haverá posições políticas e institucionais que efetivamente necessitarão da vossa presença, porque a autonomia também se afirma presencialmente e não só de forma administrativa, por pareceres. E, portanto, essa vossa presença também é uma afirmação da autonomia e da vontade da Região Autónoma dos Açores, no âmbito do seu estatuto político-administrativo, de ter um domínio, e um domínio que eu considero que é legítimo e jurídico, que eu acho que já está plasmado no Estatuto Político-Administrativo, falta, efetivamente, a aceitação por parte do Estado daquilo que é uma gestão de um recurso da qual não há autonomia nem há Açores se não houver o mar. O mar é, efetivamente, algo que faz parte da nossa história, algo que faz parte do nosso presente e algo que fará parte, certamente, do nosso futuro e das nossas vontades em termos de potencialidades económicas e sociais e, portanto, sem mar, não existe Açores. E, neste sentido, é legítimo essas propostas que ainda não deram entrada na Assembleia da República e, aquilo que sei, também não foram aprovadas ainda na Assembleia Regional. E, portanto, isto é uma conversa quase de café, mas não é tanto de café, mas é uma conversa de sensibilização. Porque, na verdade, em termos institucionais, nós não estamos a discutir ainda nada em concreto. Porque não há formalmente a entrada das anteprostas. Bom, da nossa parte, nós sempre entendemos que a autonomia não chegou ao fim, não está limitada, nem é um tabu, nem está enclausurada, de maneira alguma. Há, efetivamente, ainda caminho a percorrer, e o dia em que deixarmos de percorrer esse caminho é o dia que estamos a trair os açorianos e a negar o desenvolvimento das nossas decisões próprias ao nível dos Açores. Não vale a pena esconder que todo esse processo de desenvolvimento autonómico entrava com centralismo. E os centralistas os há em todos os partidos, também não vale a pena esconder. Este é o nosso principal problema de todos os deputados que representam os Açores, quer lá, quer cá. E, portanto, isso vai obrigar, também não vale a pena esconder, a uma negociação dura. Vai obrigar a uma negociação e atritos, mesmo atritos políticos internos, não vale a pena esconder. O PSD foi e sempre será a favor de uma melhor autonomia na gestão do mar. Com todo o equilíbrio que deve existir de princípios para Portugal na gestão deste recurso fundamental. E aí é que nós encontramos que é preciso definir este chavão de gestão partilhada. A gestão partilhada, enquanto não for plenamente e juridicamente clarificada, nós vamos estar todos a jogar à bola com a gestão partilhada, a bola para lá, a bola para cá. E vamos estar todos a defender-nos e a escudar-nos na gestão partilhada. E, portanto, por isso é que considero que no decurso, depois da anteproposta, alguma delas será aprovada por unanimidade, assim espero, na Assembleia Regional, que dará força, se dará força política nessa Assembleia da República, possamos aqui na Assembleia da República, de uma vez por todas, clarificar esta coisa de partilhada e comum. E, portanto, é nesse sentido que espero voltar a ver a Comissão, a CAPAT, continua a ter o mesmo nome, a CAPAT, aqui na Assembleia da República, a sensibilizar essa Comissão e, eventualmente, outra Comissão que possa estar também envolvida nessa questão. E, portanto, a nossa parte, que fique bem claro, nós somos a favor de uma melhor e maior autonomia na gestão desse recurso fundamental que é o mar, e sem mar não há Açores. Agora, convém clarificar essa gestão partilhada e convém estarmos nessa posição, desde logo, já tivemos essa conversa, os deputados do PS e do PSD, estamos de acordo quanto a esta vontade. Faltam os outros deputados. Vamos a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Lara Martinho, apenas para um cumprimento, tem a palavra aos colegas dos Açores.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas da Região Autónoma dos Açores. É um prazer ter-vos cá e, acima de tudo, gostaria de saudar a iniciativa de ter sido solicitada esta audição para se abordar este tema que é tão importante para os Açores e para a autonomia regional. Acho que já foi tudo dito, não é? Mas, de qualquer das formas, eu gostaria, antes de passar a palavra ao deputado João Castro, de referir aqui parte de um poema que acho que expressa bem aquilo que nós hoje estamos aqui a discutir. O poeta Manuel Alegre disse: "Não há palavra com tanto mar como a palavra Açores." Eu acho que, de facto, representa a importância que o mar tem para a nossa região, para os açorianos e portanto, da nossa parte, nós iremos com certeza acompanhar muito de perto esta questão que é de extrema importância para a nossa região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para fazer a intervenção em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar membros da Comissão, pessoa do seu Presidente. E é efetivamente um gosto receber na Assembleia da República deputados dos Açores, um gosto redobrado, e neste caso da Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. Cumprimentar pela iniciativa em discussão que agora suscitam, registar o suscitar desta reflexão prévia com a Comissão de Agricultura e Mar na Assembleia da República, que pensamos ser um contexto revelador, por um lado, do sentido de diálogo e de cooperação e também de cogestão legislativa, se assim possamos designar, que se pretende impor num processo desta natureza, e que, desde o primeiro momento, com este, digamos, com este precedente, revelamos da necessidade e da ponderação que se impõe numa reflexão sobre este assunto. Sobretudo porque tem merecido uma atenção de diferentes partidos, nomeadamente nos Açores, e isso também porque tem reunido um consenso, diria que bastante alargado, até pelas intervenções que hoje aqui podemos registar, ou seja, os diferentes partidos com representação regional e com intervenção regional, denota-se que tem um debate já desenvolvido sobre esta matéria e que, pelo menos nas linhas de orientação, ou nas principais linhas de orientação que lhe estão subjacentes, o consenso é notório, digamos assim, e ainda bem que assim é. Trazem-nos uma reflexão de grande impacto para Portugal, sobretudo quando estamos numa fase ou num processo de extensão da plataforma continental, e, portanto, falamos de uma área imensa, que assume especial pertinência quando consideramos que, do ponto de vista histórico, os países, a importância e a capacidade de desenvolvimento dos países se correlacionaram, na sua grande maioria, com aquilo que era a sua área geográfica, com aquilo que era a sua soberania sobre um determinado território, sobre uma área territorial. E, portanto, quando introduzimos este conceito de soberania sobre o mar, introduzimos um conceito de soberania sobre uma área territorial imensa que, considerando, sabemos que nem se, nos dias de hoje nem sempre é assim, mas considerando esta perspectiva histórica, poderá reintroduzir um conceito de autoestima, um conceito de importância, um conceito de capacidade de desenvolvimento no nosso país e concretamente também na nossa região. Sabemos que desde 97 que Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, essa convenção claramente identificou aquilo que hoje chamamos o mar português, com as subáreas dos Açores e da Madeira, e portanto a região autónoma dos Açores e o seu Parlamento hoje lançam-nos aqui o desafio de constituírem parte ativa no processo de gestão e de cogestão. Numa leitura prévia sobre os documentos, sublinhamos que as questões de soberania e de salvaguarda da jurisdição nacional enquanto Estado-membro europeu e enquanto Estado estão devidamente salvaguardadas, mas há um procurar de participação integrada, de participação desde o primeiro momento, numa visão de cogestão, não é? Digamos assim, é ter sido a palavra utilizada, no sentido da organização e na perspectiva da valorização e da salvaguarda do património ou dos recursos existentes, contribuindo também por esta via para o desenvolvimento do país. Já aqui foi referido, mas penso que nunca é demais de sublinhar a importância dada ao desenvolvimento e ao aprofundar dos conceitos de cogestão e de gestão partilhada, no sentido da eficiência, no sentido da eficácia, no sentido de uma intervenção de proximidade, ou maior proximidade, num recurso imenso, que ainda hoje em dia não conseguimos bem quantificá-lo, mas sabemos que será preciso muito conhecimento e muitos meios para explorar e que estará dotado, certamente, pela pequena parte que conhecemos de recursos imensos que serão importantes considerar. Em nota final, obviamente, que poderão contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de aprofundar esta reflexão, de aprofundar este tema e o desenvolver exatamente também numa partilha das preocupações manifestadas de salvaguarda da soberania nacional, de participação ativa numa forma de cogestão, numa forma de gestão partilhada com as regiões autónomas, até pelas sub-regiões já definidas na Convenção Internacional que regula esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os membros da Comissão Permanente dos Assuntos Parlamentares de Ambiente e Trabalho dos Açores. Agradeço a exposição e as apresentações que foram feitas, porque se referem, são importantes em qualquer caso, seriam importantes em qualquer caso, mas neste caso referem-se a uma realidade muito específica, que é a realidade do mar. Um meio muito específico, porque muito rico, pelas suas características físicas, desde logo, e depois porque muito rico e muito sensível ambientalmente. E, portanto, que exige cuidados extremos no seu ordenamento, na sua gestão. Eu vou ser muito breve e começo por referir que me parece que, enfim, da leitura que fiz das duas propostas que nos foram remetidas, que, de alguma forma, uma mais que outra, acolhem duas preocupações que, desde o início, quando esta matéria começou a ser discutida aqui na Assembleia da República, em 2013, enfim, a última vez que quando foi, começou este debate, tem a ver com dois aspectos essenciais. O primeiro é a necessidade da lei se articular, fazer uma melhor articulação entre os diversos instrumentos de ordenamento do território, que a lei não faz. Eu tive o cuidado de repescar uma apresentação que foi feita no âmbito do debate da Lei 74, um parecer do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, feito aqui nesta Assembleia em 9 de julho de 2013, em que o Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, aliás, Conselho Nacional do Ambiente e para o Desenvolvimento Sustentável, já nessa altura, já há mais de 5 anos, dizia que a lei, deveria ser corrigida e deveria identificar qual o instrumento maior de política marítima, sabendo que o ordenamento é apenas o instrumento do planeamento e que, neste caso, não poderia limitar-se à exploração económica. Portanto, desde o início, já há mais de 5 anos, já, no caso concreto deste organismo, que foi consultado no âmbito das audições preliminares, das audiências preliminares, já apontava essa lacuna. E, portanto, penso que as alterações que forem feitas à legislação, atualmente, devem ir no sentido de suprir esta lacuna e melhorar a articulação entre os diversos instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente, enfim, concordando naturalmente com a proposta que é feita pelo Bloco nos Açores. E acho muito bem, e quero também vincar a nossa compreensão e o nosso acordo de que os órgãos da região autónoma devem ter um papel essencial, determinante, na forma como é gerido o Mar dos Açores. E, portanto, se deve ver qual a melhor forma, a forma mais adequada, do ponto de vista, enfim, até jurídico, como é que isso deve ser fixado na lei, mas tem o nosso inteiro acordo, esse aumento da intervenção, esse incremento da intervenção e o papel que devem ter os órgãos da região autónoma dos Açores. Depois, também nos quer parecer que, aliás, o próprio também esta instituição, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, apontava também nesse sentido, que deve haver, que nos parece, e desde o início que nós temos apontámos essa nossa reserva à figura da concessão relativamente ao espaço marítimo, que esta, uma vez que se vai alterar a legislação, deve ser revista e deve ser alterada essa possibilidade. E nessa matéria também nos parece um ponto crucial, neste caso, num das propostas que nos foram aqui pré-apresentadas. Portanto, genericamente, o que podemos dizer é que da parte do Bloco de Esquerda há a nossa inteira disponibilidade e acordo e empenhamento que aumente o papel dos órgãos da autonomia dos Açores na gestão e ordenamento do espaço marítimo, sendo que, de par, devem ser, a nosso ver, introduzidas algumas alterações que poderão melhorar alguns dos pecados originais que a lei já traz desde 2013. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os elementos da Assembleia, da Comissão da Assembleia Legislativa dos Açores, da Região Autónoma dos Açores. A posição do CDS relativamente a esta matéria não é que seja discordante daquilo que... concordamos com algumas questões, com princípios que aqui dizem, mas nos parece que nem sempre aquilo que é dito é aquilo que na prática é pretendido. O que é que eu quero dizer com isto? Na nossa perspectiva, a Lei de Bases que foi publicada já prevê uma gestão partilhada com as regiões autónomas e, portanto, não é necessária, na nossa perspectiva, uma alteração da lei. É necessário, sim, fará sentido percebermos ou aprofundar ou esclarecer aquilo que é uma gestão, que deverá ser uma gestão partilhada e que nos parece que da leitura da proposta que aqui nos é apresentada também não fica claro o que se pretende, o que pretende a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores com o conceito de gestão partilhada, porque introduz aqui no artigo 3º gestão conjunta e gestão partilhada, mas em lado algum está definido aquilo que é efetivo, que pretendem com gestão partilhada. E voltando àquilo que estava a dizer, portanto, a Lei de Bases prevê efetivamente uma gestão partilhada. Aliás, eu até fui aqui buscar, porque acho que é importante reler que na elaboração e aprovação dos instrumentos de ordenamento, peço desculpa que tenho que pôr os óculos. No, portanto, o artigo 8º já diz que são elaborados pelo Governo com consulta prévia aos órgãos do Governo próprio e do Governo próprio das regiões autónomas. Portanto, diz que tudo o que sejam os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo que respeitem às zonas marítimas adjacentes ao arquipélago dos Açores e da Madeira também podem ser elaborados, portanto, não exclui, diz que podem ser elaborados pela região autónoma e, portanto, não exclui essa elaboração. E, portanto, no nosso entendimento, este tema está há 4 anos por resolver, muito por teimosia do Governo dos Açores, porque este assunto já poderia estar resolvido. Não há plano de situação para a região autónoma dos Açores, porque o Governo teima em não resolver esta situação. Há aqui uma incongruência que a mim me parece que eu gostaria de tentar perceber se fomos nós que se sou eu que percebo mal, porque a proposta que aqui vem do Governo Regional, quando fala no artigo 1, diz: a política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional define e integra as ações promovidas pelo Estado português e pelas regiões autónomas, mas por outro lado também aceitam e concordam aquilo que está na Constituição, que o Estado é unitário. Ora, se o Estado é unitário, aqui parece-me que pelo menos não deveria dizer pelo Estado português e pelas regiões autónomas, deveria dizer pelo continente ou pelo Governo da República, pelas regiões autónomas. Parece-me que há aqui alguma incongruência. Isto para dizer o quê? Da parte do CDS, como sabem, esta matéria, portanto, nós sabemos bem que foi pedida a análise da constitucionalidade da lei, é sabida a posição do CDS relativamente a esta matéria, nos opomos de todo e não pomos qualquer obstáculo à definição e ao aprofundamento daquilo que é e que deverá ser a gestão partilhada, mas de facto lamentamos que, com perda para até para a própria região autónoma dos Açores, que este assunto se arraste há tanto tempo sem ser resolvido, e que poderia, de uma forma muito mais simples, com tudo aquilo que já está previsto na lei, chegar-se a um entendimento que satisfizesse ambas as partes. Disse.
Sim, sim. Tem a palavra agora a senhora deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos.
Lá está, está bom. Eu creio que se ouve. Não, ninguém tirou o pio ao Partido Comunista. Bom, mas eu creio que todos ouvem, é o que é importante. Eu queria também cumprimentar esta delegação da Comissão da Assembleia Legislativa dos Açores e a questão que trazem à reflexão à Assembleia da República sobre o ordenamento do espaço marítimo, creio que é uma questão de facto de grande relevância. Eu percebo naturalmente e nós compreendemos para a região, mas eu diria também para o país, porque estamos a falar também de um aspecto que é fundamental na salvaguarda da nossa soberania nacional e da defesa inclusivamente da soberania nacional. Dizer que da parte do PCP as questões que nos trazem e nesta perspectiva de sensibilização da Assembleia da República para olhar para esta temática, nós consideramos, como referi, matérias de grande relevância e que naturalmente vão merecer também a nossa atenção e acompanhamento relativamente a estas mesmas matérias. Consideramos que há aqui aspectos também, como já referi, de soberania nacional que têm que ser acotelados. Há aspectos, como colocam, relacionados com a autonomia das regiões autónomas que têm que ser acotelados. E, mais do que isso tudo, há aspectos do interesse nacional, do desenvolvimento do nosso país que também que têm que ser protegidos. Eu estou a colocar estas matérias porque nós estivemos contra esta lei e votámos contra esta lei quando foi aprovada na Assembleia da República. Não porque não faça falta termos um instrumento de ordenamento do espaço marítimo. Obviamente que faz falta, é necessário. Mas precisamos ter um ordenamento de espaço marítimo que olhe, de facto, para toda a dimensão do mar, tudo aquilo que implica, desde... E nós consideramos que houve aspectos, inclusivamente, que fazem parte da nossa história e da nossa, das nossas atividades tradicionais, que acabaram por ficar um pouco à margem de todo este processo. E esta legislação, o facto de ter associado as questões de ordenamento com as questões de concessão, licenciamento e tudo que por aí vem, numa perspectiva, ainda na perspectiva que está colocada na lei, de uma quase, deixem-me utilizar a expressão, mas numa efetiva privatização do mar, isso de facto nós consideramos que é profundamente negativo e que não salvaguarda os interesses nacionais, como referi, as questões, por exemplo, associadas à pesca, que ao longo de séculos faz parte das nossas atividades e da nossa história, acabaram por ficar, de facto, bastante desvalorizadas relativamente a todas estas, relativamente nesta legislação. Por exemplo, foi aqui já abordada a possibilidade de concessão de um número de anos muito significativo, é bem revelador, de facto, desses objetivos que tiveram subjacentes a esta iniciativa. E depois há um outro aspecto que também não podemos ignorar, que são, de facto, os interesses económicos e os interesses de grupos económicos que existem na exploração dos nossos recursos marítimos, na exploração dos fundos marinhos também, de inertes, energias renováveis, que aquilo que importa, de facto, relativamente a estas matérias, não é ter um ordenamento em função dos interesses dos grupos A, B, C, O, D, mas termos um ordenamento, de facto, que interesse à região, que interesse ao nosso país, que interesse ao nosso desenvolvimento e das populações. Este foi, de facto, as questões que nos suscitaram discordância relativamente a esta legislação. Relativamente às questões aqui que nos trazem, como vos disse, é matéria que naturalmente que merece a nossa especial atenção e que, obviamente, que da parte do PCP também, e esperando que a Assembleia Legislativa dos Açores depois irá naturalmente desenvolver também o seu processo e o seu trabalho, mas que depois no quadro da Assembleia da República é uma questão que naturalmente merecerá a nossa atenção, mas que tem estes aspectos também que queria partilhar desde já convosco, porque foi a apreciação também que quando discutimos a lei na Assembleia da República, foram questões que nós colocámos e considerámos que a própria lei não resolvia e que não defendia aos interesses nacionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares de Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pretende usar a palavra. Faz favor, Sr. Presidente. Faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o contributo de todos os senhores deputados. Eu acho que aqui para a senhora deputada Patrícia Fonseca, julgo que foi quem fez aqui um conjunto de questões. Senhora deputada, e eu penso poder falar em nome da Comissão nesta matéria, a primeira questão que se coloca da parte de todos os deputados da Assembleia Legislativa tem a ver com o artigo 8º. Nós não concordamos com a forma nem com a substância do artigo 8º. Para nós, o conceito de gestão partilhada que está presente no artigo 8º não se pode resumir à palavra podem ou à consulta prévia. Consulta esta que nem é vinculativa. E, portanto, o foco, digamos, de toda a contestação, se quisermos reduzir isso, não é só, mas também, um artigo, está, sobretudo, na forma como a elaboração e a aprovação dos instrumentos de ordenamento, neste caso do espaço marítimo, são realizados. Nós achamos que o papel de uma região autónoma não se deve resumir a poder participar num determinado processo ou, em outros casos, ser apenas consultado. E, portanto, aí estamos numa discordância, julgo eu, unânime, da parte dos deputados e de todos os partidos da Assembleia Legislativa, em relação àquilo que me pareceu, posso estar enganado, ser a posição de Vossa Excelência. E, portanto, este é o primeiro ponto. Tanto quanto sei, não me cabe aqui fazer esta defesa, nem o vou fazer, o Governo dos Açores tem o mesmo entendimento. Mas, apesar disso, o assunto do plano de situação do espaço marítimo e das responsabilidades do Governo dos Açores tem tido o seu seguimento, por aquilo que me tem dito, não é? E, portanto, estão ainda dentro dos prazos. E até estão utilizando um mecanismo de cooperação no âmbito da Macronésia. Bom, mas, Senhora Deputada, a nossa preocupação não é aquilo que ou o Governo da República ou o Governo dos Açores têm realizado sobre esta matéria. A nossa, aliás, sobre a parte do Governo dos Açores, nessa matéria, não se preocupe que a Assembleia Legislativa e os partidos, quer da posição, quer da oposição, estão a fazer muito bem o seu trabalho. A questão tem a ver com a lei e com aquilo que é o conceito, ou neste caso o não conceito, porque não há, penso eu, nada aqui referido sobre esta matéria, da gestão partilhada. Permita-me também que lhe diga o seguinte. É porque nós achamos que há aqui uma incongruência. O Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, no seu artigo 8º, o que é curioso é porque estamos sempre a falar num artigo 8º, tem duas normas, tem dois pontos. Um é que diz o seguinte: a região tem o direito de exercer conjuntamente com o Estado os poderes de gestão sobre as águas interiores e o mar territorial a que pertençam ao território regional, aquilo que é referido comumente como os adjacentes, e que sejam compatíveis com a integração de bens em causa no domínio público marítimo do Estado. 2. A região é a entidade competente para o licenciamento no âmbito da utilização privativa de bens do domínio público marítimo do Estado, das atividades de extração de inertes, da pesca e de produção de energias renováveis. Estes dois pontos, que estão no Estatuto Político-Administrativo, devidamente fiscalizado pelo Tribunal Constitucional, o qual não se pronunciou negativamente em relação a esta matéria, não estão consubstanciados na proposta, na atual lei de gestão do espaço marítimo nacional. E, portanto, é essa a nossa posição. E utilizando aquelas que são as nossas competências autonómicas, exercer dentro uma alteração à lei geral para que possam, digamos, plasmar um conceito de gestão partilhada que seja mais do agrado ou que seja compatível com aquela que é a posição da região autónoma. Temos duas posições, atualmente, em forma de documento, uma do Governo dos Açores e outra do Bloco de Esquerda. Sei também que os partidos representados na Assembleia também têm uma posição que, em traços gerais, não foge muito ao que estão nas duas propostas, mais para menor, menos para menor. Agora, a questão fundamental subjaz, sobretudo, naquilo que referiu, que tem a ver com o artigo 8º e com o conceito de gestão partilhada, com o qual nós não concordamos. Muito obrigado.
Eu não sei se alguns meus colegas... Perguntava aos senhores deputados da Assembleia Regional, dos diferentes partidos, se pretendem usar a palavra. Não pretendem. Perguntava aos senhores deputados da Assembleia da República se pretendem também usar da palavra. Não há mais intervenções. Então, se não há mais intervenções, eu queria, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, da Assembleia da República, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares de Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa dos Açores, bem como a todas e a todos os seus deputados que aqui se deslocaram à Assembleia da República. Foi um gosto tê-los aqui connosco e penso que foi da maior utilidade a vossa participação e a troca de impressões com os deputados da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.
E já agora é
É, isto é muito bonito. Boa viagem de regresso, não é?
Obrigado. Parabéns, né? Obrigado. O que é que foi? Está a dois?
Acho que sim.
Tem que ser já.
Nós estamos. Quer dizer, tem que ser já.
Para comer, também.